assunto é futebol. Primeiro tempo. Em campo, os craques do Escrete de Ouro da Rádio Jornal.
Roberto Queiroz. Alô, alô, torcedor brasileiro. Um abraço para você. Segunda-feira, o começo de mais uma semana. E todo mundo aí torcendo para melhorar esta situação. Vamos torcer, vamos continuar rezando e torcer e torcendo. Muito bem, vamos aos destaques do programa.
Rádio Jornal.
Futebol.
Antônio Gabriel.
Técnico Gilmar Dalpozo fala sobre estudos e propostas de mudança da equipe quando o futebol for retomado. Timbu que estuda a possibilidade de dois atletas continuarem ou não na equipe após empréstimo. E CT Wilson Campos foi completamente revitalizado visando o reinício dos trabalhos.
Santa! Thiago Moraes.
Tricolor do Arruda tem nesta segunda-feira reunião importante para tratar da volta dos jogadores e a apresentação de todo o departamento de futebol. Atacante Victor Rangel está sem contrato desde a última quinta-feira da semana passada e agora vai ter conversas com o Santa Cruz, mas dificuldade financeira trava qualquer negociação. Os destaques do Santa Cruz, aqui no Assunto é Futebol. Primeiro tempo.
Esporte. Igor Moura.
E Leão da Praça da Bandeira na expectativa de conseguir receita para quitar pelo menos um mês em atraso com seus funcionários. Volante entrou na justiça pedindo rescisão com o rubro-negro por conta de atrasos salariais. Lateral direito teve rescisão publicada no BID com o Atlético Mineiro, mas não deve ser regularizado neste momento.
Trabalhos técnicos: Big Alves, Edilson Lima e José Roberto Camutanga.
Roberto Queiroz.
Vamos começar pelo Náutico.
Náutico.
Alô, Antônio Gabriel.
Um abraço para você, boa tarde para quem está ligado aqui na Rádio Jornal. E o técnico Gilmar Dalpozo admitiu que nesse período de paralisação e sem futebol, está aproveitando para estudar, se renovar, trocar informações, inclusive com a comissão técnica da CBF, da Seleção Brasileira Profissional, que ele tem muita entrada, já que é muito amigo do técnico Tite, e também analisando os jogos da equipe alvirrubra. Vamos ouvir o que ele disse sobre esse assunto em uma entrevista concedida ao repórter João Vitor Amorim, aqui da Rádio Jornal, numa live feita pelo Instagram.
É um trabalho bem silencioso, né? Que a gente tem um contato com outros técnicos, outras comissão técnica. Hoje de manhã, por exemplo, eu estava com um auxiliar técnico do Ranieri, que era técnico do ABC, que ele mora aqui em Florianópolis. A gente estava debatendo futebol e tenho feito diariamente esse trabalho. É muito importante a qualificação nossa, né? Então, eu sou inquieto da busca de informação, da melhora. E eu lembro que, eu acho que foi no final do ano passado, eu assisti o livro e gostei muito do sistema. É um sistema que eu gosto muito, 4-1-4-1, mas com uma postura diferente dos meio-campistas. Muita gente fala de três volantes que o Liverpool joga, mas para mim é os três atletas aí do meio campo, inclusive o Fabinho fazendo essa primeira função, agredindo muita marcação, tendo qualidade de jogo. Então me chamou muito a atenção e aí eu fui aprofundar esse sistema, que era aquele sistema que eu usava na Chapecoense, que ele foi vitorioso, porém com uma função diferente de alguns atletas. Então, eu busquei junto à Seleção Brasileira, com o Kleber, que é o auxiliar técnico, conversei com o Tite, e a gente aprofundou o assunto. E eles mandaram um material do livro que a Seleção Brasileira tinha, e aí eu conversei com a minha comissão técnica, e eles também prepararam, o pessoal da análise, o Anderson e o Breno, né, prepararam um material, se eu entender que dá para a gente aplicar esses conhecimentos, aquilo que eu aprendi aí, colocar na prática, a gente vai fazer já na nossa retomada.
Pronto, tá aí então a participação do técnico do Náutico, Gilmar Dalpozo, aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo. O Náutico, que fez um trabalho de revitalização nos gramados, do CT Wilson Campos, no bairro da Guabiraba, visando o reinício dos trabalhos que ainda não foi definido aqui no estado. Esse trabalho também será feito para revitalizar o gramado do Eládio de Barros Carvalho, já que os aflitos passou por uma reforma na drenagem, essa reforma foi concluída e agora o gramado será recuperado. Ainda sobre o futebol, dois jogadores voltam de empréstimo quando o Náutico retomar as atividades. O meio-campista William Gaúcho e o lateral esquerdo Assis. O William Gaúcho deve ser reemprestado para a equipe do Afogados, já que a Coruja Sertaneja tem esse interesse. Já o Assis, que estava no 15 de Piracicaba, ainda é um incógnita. Pode ou não ficar na equipe alvirrubra. Destaques do Náutico aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo.
Chegando, contando tudo, Thiago Moraes.
Olá, amigo, forte abraço a você e a quem acompanha o Assunto é Futebol Primeiro Tempo nesta tarde de segunda-feira aqui nas ondas da Rádio Jornal. Hoje tem reunião do Comitê Gestor do Santa Cruz. O Conselho Gestor vai fazer hoje uma reunião virtual para deliberar a possível volta ou adiamento da data que já está marcada para a reapresentação dos jogadores e também membros da comissão técnica. Já adiantávamos isso aqui no fim de semana na Rádio Jornal e hoje pela manhã o presidente Constantino Júnior, em conversa com Ralf de Carvalho, esclareceu alguns assuntos do Santa Cruz, também dessa questão de gestão, o que pensa sobre a pandemia causada pelo novo coronavírus e os impactos desta paralisação no tricolor das repúblicas independentes do Arruda. Então, Constantino já deu parecer na visão dele, avaliando o que está acontecendo no estado de Pernambuco e também as deliberações das autoridades sanitárias. Santa Cruz deve colocar para outra data a reapresentação do elenco e também da comissão técnica. Sobre os assuntos diversos no Santa Cruz, vamos ouvir aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo o presidente Constantino Júnior sobre o que ele pensa quanto à questão aí de volta ou não do futebol, comparando até o que já está se fazendo no sul e no sudeste do país. Será que ele é a favor de uma volta e como é que deve ser esse protocolo? Vamos ouvir o presidente Coral.
A gravidade, né, da Covid, né, e de suas consequências, também a questão do Brasil como um todo, né, a gente fala de estados que tem diferença de incidência, né, e de suas consequências, né. No caso de Pernambuco, a gente tem uma gravidade enorme, né, um risco grande de colapso no sistema de saúde. E acho que o pessoal do Rio Grande do Sul entendeu de forma diferente, né? Se preparou para isso. É importante também salientar que os presidentes tomaram as devidas precauções, investiram alto, mas acho que a gente tem uma situação de... tem que se obedecer a um protocolo, né? E para isso precisa se escutar, né, as autoridades de saúde, né, e tomar as decisões. É claro que todo mundo no anseio, numa necessidade de volta muito grande, até para a sustentação desses clubes, né, de todos os clubes brasileiros. Mas acho que é importante que haja uma conversação, né? Isso eu estou vendo os clubes conversando, interagindo junto com a CBF, junto com as federações, mas é claro que nessa hora vai pesar muito o aval dos especialistas, dos profissionais de saúde, né? Que esses times podem dar esse aval, já que a gente está falando de vidas, e isso realmente está acima de qualquer atividade esportiva, de qualquer atividade financeira, porque a gente está tratando de pessoas, né? de vidas.
E sobre esta reunião que vai acontecer agora à tarde, previsão de volta dos atletas no dia 18, vai ser adiado, Constantino?
A gente tem uma conversa hoje, né? Estamos analisando todo o cenário, né? A gente ficou de, inclusive, dar um feedback para os nossos atletas e também nossa comissão técnica, né? Haja vista a possibilidade, né, das ações assim, do governo, né, serem ampliadas, né, as ações do governo de Pernambuco serem ampliadas. Então, claro que isso dá uma tendência de impossibilidade de volta no dia 18. Então, a grande chance, né, após a conversa de toda a diretoria, né, do corpo médico, né, e das ações do governo, né, até o final da tarde, começo da noite, a gente deve, né, voltar para os nossos atletas a resposta, mas muito possivelmente com a possibilidade de postergar essa volta aos treinamentos do Santa Cruz, sem dúvida alguma.
Ok, este foi o presidente do Santa Cruz, Constantino Júnior, falando aqui no microfone da Rádio Jornal. São os destaques do Tricolor das Repúblicas Independentes do Arruda. O assunto é futebol. Primeiro tempo.
Esporte.
Alô, Igor Moura!
Valeu, boa tarde, um forte abraço pro amigo ligado aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo. E depois de passar uma semana muito difícil, com demissões de funcionários visando uma redução no gasto com o futebol e com o administrativo, o Sport, que vive uma crise financeira sem precedentes, vai buscar, ainda esta semana, uma receita para quitar o que resta do mês de fevereiro e também quitar o mês de março em atraso com os funcionários, os desligados e também os que ainda trabalham no rubro-negro e também com o elenco profissional juntamente com comissão técnica. O Sport, que viu o volante Jean Patrick entrar na justiça pedindo uma rescisão contratual unilateral, o volante que alega está praticamente pagando para trabalhar. Em entrevista ao blog do torcedor, o atleta está pedindo desligamento, citando 3 meses de salários atrasados e não recolhimento do FGTS. Os salários em questão, fevereiro, março e abril. O Sport, como já foi dito, demitiu alguns funcionários do seu quadro e, inclusive, comissões técnicas das divisões de base. Em uma nota oficial veiculada no último sábado, o Sport deu a entender que a federação já avisou que, muito provavelmente, todas as competições de base serão suspensas nessa temporada muito difícil no futebol no planeta de 2020, por conta, claro, da pandemia do novo coronavírus. O lateral direito Patrick teve sua rescisão contratual publicada no Boletim Informativo Diário com o Atlético Mineiro. É reforço rubro-negro para o Campeonato Brasileiro da Série A, quando tiver início, obviamente, o campeonato, mas o Sport não deve regularizar o atleta neste momento, até pela dificuldade financeira e também, claro, nesse período sem jogos, não teria tanta pressa assim, apesar da ação movida pelo Sport de Lisboa junto à FIFA, que já ordenou o pagamento de quase 6 milhões de reais do Sport para com o Sport de Lisboa por conta da compra dos direitos do atacante André. Sobre essa contratação do Patrick, sobre a contratação também do atacante Ronaldo, a gente escuta aqui no Assunto é Futebol o executivo do Sport, Lucas Drubsky, falando sobre esses atletas, como foram mapeados e que a situação já estava palavrada antes mesmo da paralisação do futebol.
É importante salientar que a vinda do Patrick e do Ronaldo, né, elas já vinham sendo confabuladas, por assim dizer, antes da pandemia. Então a gente não tomou nenhum tipo de atitude irresponsável de, no meio da pandemia a gente está preocupado com quem está fora mais que quem está dentro. Não é verdade, né? Calhou das negociações chegarem a um desfecho já em momento de pandemia, né? Então, em relação ao que a gente buscou, né, o que a gente viu, falando especificamente do Ronaldo, um atleta experiente, né, um atleta rodado, mas que ainda tem uma idade bacana, né, em termos de juventude. Um atleta que estava sendo o destaque do Santo André no Campeonato Paulista. E é um campeonato que hoje a gente sabe que, ao lado da Copa do Nordeste, é a competição que mais tem equipes de Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. Então é uma equipe muito forte. Então um jogador que se destaca numa competição desse nível contra grandes equipes sempre vai chamar atenção, né? E foi o caso dele. Então acredito que é um jogador que vai nos acrescentar muito, né? Nos dando mais uma opção aí pro nosso treinador no setor de ataque. E o Patrick é um jogador que dispensa comentários, é um jogador ídolo da torcida, um jogador que teve uma passagem muito boa aqui pelo Sport, né, há alguns anos, e é um jogador que ainda está numa idade muito boa, um jogador que fisicamente sempre se cuidou, sempre esteve bem, sempre se preocupou muito em treinar. Isso aí a gente tem contato, né, muito bom lá no Atlético, a gente tem uma parceria muito boa com o pessoal lá, então a gente sempre colheu informações muito boas, né? E além disso, é um jogador que tem um aspecto de liderança muito forte, um jogador que agrega dentro do vestiário de uma maneira muito positiva, e em conversas nossas, minha, de outros diretores com ele, o próprio presidente, ele já deixou muito claro que vem com muito, muito, muita vontade de fazer um ano bom aqui no esporte, sem fugir dessa responsabilidade de ajudar a liderar, né, esse vestiário, esse grupo, que um jogador que conhece a casa como ele já conhece, né, querido, conhece a cidade da forma como conhece, vai somar muito para o nosso grupo, sem sombra de dúvidas.
Palavras de Lucas Drubsky, conversando conosco aqui no Assunto é Futebol, Primeiro Tempo. Roberto!
saber as novidades na CBF, a entidade maior do futebol brasileiro. Futebol volta ou não volta? Alô, Wellington Campos.
Pois é, meu ídolo. A CBF abre a semana monitorando os clubes, as decisões dos governos estaduais e municipais e também todas as informações que chegam da Conmebol e da FIFA sobre a pandemia do novo coronavírus. Inicialmente, os clubes do Rio Grande do Sul, Grêmio e Internacional, tiveram que interromper seus treinamentos a pedido do governador, né, Eduardo Leite, que não vai autorizar a volta do futebol neste momento. Agora, outros governadores autorizam os treinamentos das equipes e tudo indica que nós só teremos futebol mesmo no Brasil no mês de junho. Por enquanto, os clubes aguardam um posicionamento da TV Globo em termos de pagamento das cotas dos campeonatos estaduais e também do campeonato brasileiro. Como a gente vem informando, a própria TV vai reduzir os valores que serão pagos do campeonato brasileiro, deixando essas cotas mais altas para, assim, que o futebol retornar, negociando com cada um dos clubes. Em termos de seleção brasileira, a comissão técnica monitora a situação de Renan Lodi, jogador que pertence ao Atlético de Madrid e que testou positivo para Covid-19. O primeiro jogador da seleção brasileira a testar positivo para esta doença. Lembrando que ele estava na lista dos convocados da seleção do Brasil para os dois primeiros jogos das eliminatórias contra a Bolívia e o Peru, jogos que aconteceriam no mês de março, mas passaram para setembro. Tá falado, meu ídolo, é com você.
Alexandre Costa. Boa tarde para você, ligado aqui na Rádio Jornal. No ar o assunto é futebol segundo tempo, com as emissoras do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação, nesta segunda-feira, dia 11 de maio de 2020. Trabalhos técnicos do programa do Big Alves, Edilson Lima, antes o nosso Evandro Chaves, e o oferecimento...
Pitu Cola.
Alexandre Costa. Só retificando aqui, o nosso José Roberto Camutanga esteve ao lado também do Edilson, aqui o Edilson agora, né, pela nave, e o José Roberto Camutanga antes, o nosso Evandrinho está curtindo a folga em casa. Muito bem, vamos com as notícias aqui do nosso futebol. Estava acompanhando pela manhã a entrevista do Ralf de Carvalho com o presidente do Santa Cruz, o Constantino Júnior, e obviamente que pouco se evoluiu da semana passada para cá no quesito reapresentação do nosso futebol. E até estamos acompanhando passo a passo também como é que está a movimentação desse futebol pelo Brasil. No fim de semana, noticiamos aqui essas voltas momentâneas de Inter e Grêmio, lá no Rio Grande do Sul, que foi momentaneamente também travada pelo governo, embora autorizou hoje, né, ter uma nova medida de segurança com várias restrições. E dentre elas, distanciamento, grupos separados, os testes de Covid-19 também para os atletas. E semana passada tivemos até a informação trazida pelo nosso Wellington Campos de que os clubes é que vão bancar os testes para os seus respectivos jogadores, funcionários e comissões técnicas. Ralf de Carvalho, boa tarde, Ralf.
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, minha gente. Os clubes têm que bancar tudo. E os clubes estão pedindo dinheiro à CBF. É. Quer dizer, eu não sei como é que a CBF está entendendo isso. Aqui em Pernambuco, o presidente da federação, ele tomou a iniciativa de dizer que ia fornecer aos clubes 100 testes por equipe do campeonato estadual, o que totalizaria 1.000 testes. No entanto, na hora de pagar, achou caro e o Grêmio levou. Já falamos isso aqui repetidas vezes. Então você note que aqui, se abrir para recomeçar os treinamentos, os clubes não vão treinar por falta desse teste, viu, Alexandre? Porque a federação acabou não cumprindo a promessa de doação e agora vem essa informação da CBF que o clube tem que pagar. Então nós vamos ficar sem treinamento, pelo que estou vendo, mesmo que haja diminuição da contaminação da pandemia.
É, isso é verdade. Roberto Queiroz. Se os clubes já têm dificuldade de quitar os vencimentos aí com atletas, com funcionários, com todo o quadro que já vinha trabalhando desde o início do ano, imagine só para comprar o teste, o preço mínimo já anunciado aí por várias, algumas que ofertam, né? No caso tem plano de saúde, tem alguns laboratórios também, alguns que estão ofertando no mercado, preço mínimo de R$300. Isso para um clube que está numa situação complicada, numa expressão popular, numa pindaíba enorme, pedindo dinheiro à CBF, vai ser uma dificuldade a mais nesse período do ano, né, Roberto? O Roberto vem já para a gente conversar também sobre essa questão dos testes.
Ô, Alexandre.
Pois não, Ralf.
Aproveitar, hoje de manhã, eu li, dentro dessa pandemia, a gente fica vendo o que é que os europeus estão fazendo. O mundo do futebol de lá é outro. Lá tem dinheiro sobrando nas entidades. Mas eu acabei lendo uma notícia interessante. O grupo de futebol City, empresa esportiva que é dona do Manchester City, é pertencente ao governo árabe, essa empresa acaba de comprar um time de futebol na Bélgica, em plena pandemia. Negócios estão rolando. É o Lommel SK. Eu estou falando em português. Você deve ter uma pronúncia aqui, ou francesa ou inglesa, na Bélgica. Então é o seguinte, o time é um time modesto, segundo a informação, e trabalha com a formação de atletas. É um time, digamos, de base. Mas eu fiquei olhando um detalhe interessante. É o que o Manchester City quer. Um time para preparar jogadores para ele, para o clube inglês, que é um dos mais ricos do mundo. E está comprando também, já deixou anunciado, que vai comprar outro clube na França. Então vai ter um clube lá, na Bélgica, um em Paris, e provavelmente venha comprar um clube no futuro. Não se falou nisso, não. É que eu estou imaginando que o Brasil é visto no mundo como um grande celeiro do futebol. Então vai acabar os árabes comprando um clube aqui também para a formação de jogador. Veja como a base é importante, viu?
Eu estava vendo até, viu, Rolf, uma matéria semana passada que dizia, ela foi produzida pelo o Paulo Vinícius Coelho, né, o PVC, que é um comentarista bem conceituado da rede fechada de TV, inclusive quem acompanha futebol e números, esse pessoal gosta muito do PVC. Eu estou ouvindo aqui o Roberto também nos chamando, né, para entrar nesse bate-papo. E ele até dizia nessa matéria, Ralf, que pós-pandemia é possível que os clubes e empresa ganhem força no futebol brasileiro. Você acredita nisso, Ralf?
É possível. A gente sabe que vai haver uma mudança. Nada será como antes. Agora, há uma tendência, pelo que eu estou ouvindo, de especialista em negócios, que é uma coisa diferente da bola rolando, da tática do futebol. Os especialistas em futebol, mas em negócios, estão achando que o mercado, inclusive, vai ficar flexível. Jogadores vão ficar mais baratos e os salários tendem a não subir logo pós pandemia. Então, esse é o cenário que está por aí. Então, as coisas devem mudar.
O Roberto está com a gente já. Oi, Roberto, tudo bem?
E aí?
Tudo tranquilo.
Tudo lá?
Tudo tranquilo. Roberto, a gente estava falando aqui dos testes que os clubes é que vão ter que bancar aí para cada atleta, viu, Roberto?
Eu estava ouvindo, rapaz. Eu acho uma insensibilidade muito grande dos homens da CBF. Parece que eles estão no outro planeta. Ou então eles só pensam em Flamengo. Porque até o Corinthians está endividado. Os clubes estão endividados, estão com problemas. Todos os clubes, os grandes, os pequenos, os médios. E os médios e os pequenos nem se fala. É uma coisa absurda. Não, tudo bem, vocês, os clubes pagam os testes. Aí o clube diz, a gente paga, agora manda o dinheiro.
É difícil.
É uma situação.
Você falou
pelo amor de Deus, hein?
Você está falando no Corinthians aí, Roberto, e hoje a notícia do Corinthians é que ele não paga 110 milhões em FGTS, imposto de renda. Tem especialista vendo isso como um crime, né? Que o Corinthians vai ter que pagar de todo jeito.
A dívida é de 665 milhões. A do balanço de dezembro do ano de 2019, ano passado.
Uhum. O Corinthians, a dívida do Corinthians.
Imagine só, né? Um clube como o Corinthians, que já fez contratações estratosféricas, parcerias realmente com valores exorbitantes, de repente deve aí teve até a luz cortada, como o Roberto falou semana passada, em meio a essa crise enorme. E já que a gente está falando aqui...
E empurraram um estádio para o Corinthians pagar. O Corinthians joga, não tem renda de jogo.
Desde que aquele estádio...
não tem renda de jogo. A renda de jogo fica com o estádio.
Aquele estádio seria para ser quase que doado. Mas parece que deu errado e o Corinthians tem que pagar.
É impressionante isso. Eu me lembro daquele, do caso todo, nós acompanhamos o estádio, o Corinthians vai ganhar um estádio, vai ganhar uma
calma, situação, Roberto,
olha, tenha calma. Você viu, os caras entram em cada uma, dirigente de futebol, alguns, né? Hoje a gente já vê um pouco mais de seriedade.
Mas é porque deu errado.
Em algumas situações, diga, Ralf.
É porque deu errado.
Deu errado. Sei que o Corinthians, ele tem a renda de publicidade, tem a renda da televisão, mas não tem renda de jogo. Não tem renda de jogo.
Olha, eu queria
Tem estádio, porque o estádio, enquanto ele não pagar, não é dele.
É verdade. Eu queria trazer para vocês aqui, viu, Ralf e Roberto, uma pesquisa que foi feita através do UOL Esportes, que consultou alguns torcedores brasileiros, e 33% desses torcedores, respondendo a essa pesquisa virtual, esses 33% são contra a... aliás, apoiam a volta do futebol. Eu vou destrinchar aqui rapidamente para vocês o resultado. A pergunta foi: você é a favor da volta imediata dos campeonatos de futebol, mesmo sem a presença de público nos estádios, mesmo sem a presença do torcedor? A pergunta, a essa pergunta, 61% dos entrevistados dizendo que não. E 33% dizendo que sim. 6% não quiseram opinar sobre essa pesquisa, que ouviu 3.032 pessoas pelo Brasil, nos quais 3 mil foram considerados válidos nessa votação. Então,
Quem disse sim foi Felipe Melo do Palmeiras, porque ele defendeu a volta dos jogos, aí acrescentou, com segurança. Mas você vê que 61% dos entrevistados acham que é um risco nesse exato momento.
E é verdade, né? É verdade. A situação ainda não está... ninguém está livre ainda. Há um vírus aí rondando em cada... em cada passo que você dá, tem um vírus olhando para você. É uma situação lamentável.
É verdade. Para vocês terem uma ideia, o futebol alemão, né, que volta no fim de semana, tem muita gente na expectativa aí para ver o futebol da Alemanha, a Bundesliga de volta. Eles anunciaram hoje, em uma matéria, que os jogos sem público vão custar 570 milhões aos clubes da Alemanha.
Nossa!
Um relatório foi feito e diz que esses clubes vão perder em bilheteria 570 milhões, convertendo aqui para o nosso real, já que para eles 91 milhões de euros é o que eles vão perder.
Separe, esse aí é o que eles vão deixar de ganhar. Uhum. É claro que eu estava assustado aqui com, se fosse o custo, com o número. Mas tem um custo. Eles vão deixar de ganhar e vão pagar também uma parte para abrir os estádios. Quer dizer, esse negócio de botar portão fechado e rolar a bola, eu acho que quando o campeonato é patrocinado, quando tem a venda dos direitos para televisão, dá para fazer, porque o clube, mesmo sem ter a entrada da bilheteria, ele tem a cota. Série A, a televisão paga uma cota de direito de transmissão. Se esse direito de transmissão dá para cobrir e ainda sobra, dá para cobrir a despesa e ainda sobra, tudo muito bem. Mas um clube como o Santa Cruz, Série C, que não tem cota de TV, se entrar em campo de portões fechados, é para pagar para a bola rolar.
Agora a gente tem que levar em consideração também o caso do jogador, porque os clubes que vão fazer um jogo, eles têm, cada clube tem aí uma movimentação de 40 pessoas, tem roupeiro, tem médico, tem enfermeiro, tem massagista, tem uma equipe grande tem o técnico, tem preparador físico, tem, é muita gente, afora os jogadores. Então vamos colocar aí para cada clube indo para o estádio, entendeu? 40, 50 pessoas, então você aí já tem 100. Eu não sei, é uma coisa que é preciso pensar direitinho, porque o torcedor não vai, tudo bem. Mas tem também aqueles que vão trabalhar,
que vão abrir estádio, que vão fazer a limpeza de vestiário antes e depois. É muita gente para preparar, para fazer o jogo, né?
É o presidente do esporte.
E tem a segurança dessas pessoas.
O presidente do esporte disse aqui na Rádio Jornal de que, além disso, quebra o isolamento, porque ele citou o fato de as duas equipes em campo, 22 jogadores correndo atrás da bola. Aí tem um escanteio,
quatro árbitros.
Tem uma falta. Bate na área, tá aquela chafurdação. Que isolamento pode ter aquilo ali? Pô, os jogadores podem jogar com máscara, mas na chafurdação, empurra para lá e para cá, a máscara pode escorregar, pode cair do nariz e da boca. Não,
eles
vai
ainda
haver
se encontram
isolamento
também antes do jogo, dentro do vestiário, no intervalo e depois do jogo, ó.
Como é, repete?
Dentro do vestiário, cada clube tem ali um monte de gente dentro do vestiário.
É verdade. Além disso, ele colocou essa questão do encontro dentro de campo, que quebra toda a ideia de isolamento. O fato é que a gente quer que o jogo volte, estamos aí querendo transmitir, sim, o povo também, mas tudo tem momento. Lamentavelmente, o momento agora é de muita preocupação.
O Ralph e Roberto,
vendo,
só para a gente fechar.
Hoje muitas filas também em supermercados. É gente fora, esperando para entrar, tá uma loucura. Para se entrar no supermercado. Caixa, na frente da caixa, na frente de loteria. Quer dizer, é muita gente ainda circulando, né?
É verdade.
Agora, tem muita gente em casa. As pessoas nesses lugares mais pobres, pessoas que estão em casa, eu já vi muitas matérias de televisão mostrando o tamanho das casas. As pessoas na rua e dizendo, eu não posso ficar dentro de casa. Na rua é mais seguro do que dentro de casa, uma casa apertadinha, um vão só, para cinco pessoas. Quer dizer, é uma situação realmente difícil, que já era esperada aqui no Brasil, né? Pela pobreza, pela dificuldade. Na Europa, nos Estados Unidos, a moradia é maior, as casas são maiores. A gente conhece, a gente já passou aí. Eu já passei 35 dias na Espanha, na Copa do Mundo, 35 dias na França. Ficamos também nos Estados Unidos, no México. O México nem tanto, mas esses outros países que eu estou falando, você não vê esse amontoado de casa em cima do morro, essas favelas, entendeu? Essas casinhas. Então é uma situação realmente difícil, porque o nosso país tem essas dificuldades de há muito tempo, né?
É verdade. Naquilo que a gente estava falando aqui agora há pouco, apenas para a gente fechar aí aqui para o intervalo, alguns clubes lá da Alemanha estão pedindo para que os torcedores que já adquiriram o pacote de ingresso de forma antecipada, esses não peçam reembolso, para ajudar os clubes a seguirem sem tão prejuízo, assim, com tanto prejuízo como já foi anunciado aqui, com esse valor exorbitante, né?
Não chega a ser um calote, né?
Que não chega a ser um calote, né? Eles estão pedindo para que os torcedores se sensibilizem e não peçam reembolso aí dos ingressos adquiridos de forma antecipada. Pode ser uma saída também, né? Para minimizar o prejuízo dos clubes. Alguns torcedores no painel interativo. O Francisco Assis de Holanda está no Rio de Janeiro e disse: nesse momento, o futebol é a atividade menos importante. Assim sendo, não tem que voltar. E se o futebol voltar, irá causar precedentes para retorno de outras atividades. É o que diz o Francisco Assis de Holanda, está no Rio de Janeiro. Veronildo está em Goiânia. É hora dos clubes abandonarem a CBF. Deixa ela ficar com a seleção. Clube mesmo negociar o campeonato, está dizendo aqui o Veronildo em Goiânia. Foi até veiculada a possibilidade da criação de uma grande liga, né? Movimentada por alguns clubes do Brasil, Edinaldo Santos.
Já houve.
Já houve, né, Ralf?
É o Clube dos Três.
O Clube dos Três e tem outra, né? Tem outra liga agora que o Edinaldo até trouxe há umas 3 semanas esse assunto aqui para a Rádio Jornal, mas parece que o assunto foi cessado momentaneamente.
Pernambuco não aprovou, a princípio, o Clube dos 13. Uhum. Porque se você observar, desde o início, a abertura do Clube dos 13, que nós tentamos colocar os nossos clubes lá. Foi uma guerra para poder entrar. O esporte entrou.
Primeiro Santa Cruz.
Foi.
Santa Cruz foi lanterna, com 16 clubes. Aí depois fizeram muita movimentação, trocaram o Santa Cruz pelo esporte.
Foi. E aí... a gente acrescenta o que é que a Liga pensava. A Liga, a tese é para negociar em nome de todos, mas a própria Liga parecia, a princípio, querer diminuir o número de clubes justamente porque o rateio, cada um ficasse com a parte gorda. Então, a gente não pode ter esse tipo de coisa no futebol brasileiro. Por isso que se tem um pé atrás com a Liga negociando. Então, os próprios clubes que estavam fora do Clube dos 13, eles torciam que a CBF retomasse o comando do negócio. Foi o que aconteceu. A televisão também teve interesse nisso. A Liga estava complicando para a televisão. Aí, voltou para a CBF. Então, uma nova Liga é o caminho. Mas os clubes não se unem. Outro dia aqui, o presidente do Náutico, o Edno Melo, disse que o Clube dos 13 consegue se unir porque os clubes têm o mesmo objetivo. É diferente da Série A, que só brigam. Então, essa é a verdade do futebol brasileiro. Não tem esse pensamento único, essa coisa homogênea. Ali é cada um pensando em tirar mais.
É verdade. É,
cada um se acha mais importante. E aí quer ganhar mais. Não, eu, meu clube é grande, tem grande torcida, eu tenho que ganhar 50% do bolo. Não, eu tenho que ganhar 30%. Aí daqui a pouco não sobra dinheiro para ninguém. Essa confusão que acontece.
Tem os aproveitadores também, né? É verdade, tem os aproveitadores também nesse período. O Paulo aqui está no Alto da Bondade, em Olinda, e ele diz: preciso saber como é que está o Marcel Júnior, preciso de um contato do Santa Cruz para poder comprar o kit das máscaras. Obrigado e abraço a todos. Bem, você vai
do Marcel, do Marcel.
Muito bem, né?
Marcel tá bem recuperado.
Tá voltando, tá na recuperação. Graças a Deus.
Já saiu.
Do entubamento.
Já saiu do coma induzido, né? E está se alimentando, está conversando e deve voltar para o apartamento.
E a família agradecendo as orações. Obrigado, porque todos nós estamos nas mãos de Deus. Então é a Ele que tem que se pedir.
Verdade. E para o Paulo aqui a orientação quanto às máscaras do Santa Cruz, ele entra nas redes sociais do Santa Cruz, né, na página do clube, tem todas as orientações como adquirir, como as pessoas entregam também, porque estão fazendo entregas lá dos produtos que são adquiridos via internet. O Manuel Mariano está no Pina. E ele pergunta, Alexandre, qual seria a melhor opção para quem tem assinatura dos jogos do Campeonato Brasileiro? Cancelar ou pedir um desconto? Bem, cancelar eu acho que é um exagero, tem que esperar um pouco mais, né? Dá para pedir um desconto para o operador ou então dá uma segurada e aguarda o retorno dos jogos. A gente está na grande expectativa de retornar esse futebol ainda em 2020. Então, enquanto isso, você fica esperando aí. O Guilherme Alves de Piedade.
Eu tenho um pensamento parecido com o do ministro da Economia nesse aspecto de comprar e o produto não foi entregue por causa da pandemia. Quando a fonte do produto é séria, o dinheiro pode ficar lá. Então, o que ele dizia e que eu penso é que se todos que estamos recebendo pagarmos as nossas obrigações, a economia gira. Mas se parar de pagar, aí ninguém vai ver o fundo do buraco. Então, eu acho que para que tudo continue funcionando, cada um compra a sua parte. O jogo que você comprou e não foi realizado, será realizado depois por força de regulamento. Aí, se não realizar, o dinheiro pago do ingresso valerá para outro jogo. Vamos deixar como está, porque os clubes já estão pedindo água.
É,
e daí começa a pedir dinheiro de volta,
pra
aí
suspender, fica difícil.
Fica difícil.
O Guilherme Alves de Piedade diz, Ralf, isso mostra que a era das grandes transações vai encurtar. Eu acho que ele se refere aqui aos grandes salários dos atletas e grandes negociações do nosso futebol.
O tema, né, que você levantou, que nós falamos há pouco.
Sim, exatamente. E quanto ao Adilson Aguiar, para a gente fechar de momento aqui com o torcedor, está em Minas, diz, falem a respeito da discussão entre Jean Patrick e Sander. Bem, o Jean Patrick, ele se desentendeu com a diretoria, também pediu essa rescisão contratual, alegando que não estava recebendo os salários, estava pagando para jogar. Foi a declaração dele aos amigos aqui do blog do torcedor. Ralf, obrigado, um abraço ao Roberto. A gente vai para o intervalo e volta para fechar. O assunto certo. É futebol.
Agora, sobre Jean Patrick. O Jean Patrick, eu acho que o Sander e todos os demais cobraram o seguinte: O Jean Patrick estava na mesma situação de outros jogadores. Como se trata de crise, e todo mundo sabe que o clube é bom, o clube respeita o atleta, e enquanto pôde, pagou. Então o jogador pode suportar, negociar, tirar um vale e vai vivendo. O Patrick não. Eu já falei aqui, ele queria sair porque ele sentiu que a probabilidade de ser titular no Sport é remota. Então ele encontrou um caminho, juntou as coisas e pipocou.
Muito bem. Para fechar o assunto é futebol segundo tempo.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.